Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Eu vou ler os três últimos versículos do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque lemos esse trecho maravilhoso da Tua Palavra, em que Jesus nos dá uma ordem, nos dá uma direção para nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Pedimos agora que o Teu Espírito, que habita em nós, traga iluminação sobre esse texto, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que a Tua Palavra seja pregada com ousadia e com intrepidez. Entrego-me a Ti inteiramente, Senhor, e usa-me para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de iniciar a pregação, eu quero pedir que solte para mim um vídeo. Nós estamos conversando sobre igreja. Semana passada, o pastor Ricardo trouxe uma mensagem preciosa. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre igreja, introduzir aonde você parou, queria continuar hoje. Então, solta para mim o vídeo, se for possível. Pastor Ricardo, isso, pode soltar. Com som, por favor.
A igreja é o pastor.
Quer voltar ao início, por favor, senão perde.
Seus auxiliares?
Traga o início, isso.
O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas. Mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão, de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.
Aleluia. Se você está lembrado, está lembrada, o pastor Ricardo pregou uma mensagem muito bonita, muito inspirada por Deus, e ele falou a respeito disso que nós vemos no vídeo, e ele questionou, ele perguntou para nós: a igreja é um prédio? A igreja é uma construção? É um apanhado de bens, de mobiliários? E ao final ele esclareceu claramente que eu e você somos a igreja. Mas quem são as pessoas que compõem a igreja? E aí foi a base da pregação dele, que eu achei muito bonita, muito interessante. Ele disse que a igreja são todos aqueles que receberam a mesma revelação que Cristo, que Pedro recebeu de Deus sobre quem é Cristo. Mateus 16, 16, Pedro disse a Jesus assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, firmarei a minha igreja. Qual é a pedra? Essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, todos aqueles que receberam esta revelação de Deus são a igreja de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele usa de uma forma metafórica, faz uma metáfora, e ele usa a igreja como sendo um corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Em Colossenses 1, 18, ele diz assim: ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Isso quer dizer que cada um de nós somos os membros. Às vezes as pessoas falam: pastor, a membra. Irene, eu falei: não existe membra, existe membro. Masculino e feminino são membros, membros do corpo, né? Então, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo. Muito bem. No texto base que nós conversamos, que eu li no início, versículo 19, Jesus fala algo que é impressionante a respeito da sua posição naquele momento, depois que ele passou por todo o martírio, passou pela ressurreição, um pouco antes dele ascender aos céus. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer o seguinte: tudo que eu pedir, eu tenho autoridade. Tudo que eu ordenar, eu posso fazer. Deus, o Pai, me deu essa autoridade. E aí ele completa o raciocínio dizendo o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem. A igreja, e eu digo essa instituição que foi criada depois que Jesus ascende aos céus, que Jesus nunca alugou um prédio, ele nunca construiu um local para reunir uma igreja. Jesus, ele se movimentava e as pessoas o acompanhavam, o seguiam. Mas após a sua ascensão aos céus, houve a necessidade de ver uma estruturação. A igreja começou, a igreja que eu digo, essas pessoas que seguiam a Jesus Cristo, o número delas aumentou muito, de uma forma muito rápida, e havia necessidade de se estruturar para onde se reunir. Nós sabemos que 30 anos mais ou menos depois, o Templo de Jerusalém, que era o único local que, na verdade, eles se reuniam no templo, no pátio do templo, eles não podiam nem reunir dentro do templo, eles reuniam no pátio. O templo foi destruído e aí eles não tinham mais uma estrutura física para se reunir. E aí é que começa o uso das casas. Se você olhar no Novo Testamento, é que começa o uso das casas. As casas sempre foram usadas, mas em especial a partir desse tempo. Muito bem, mas quando a igreja ou essas pessoas que têm essa revelação de Jesus, que são reunidas e que formam, como nós, uma denominação, a igreja tem interpretado esse texto de uma forma equivocada. O texto diz: ide, Portanto, fazei discípulos. Aonde nós concentramos a nossa ação? A gente entende que o que nós devemos fazer é ir. Não é assim que a gente diz? Sai das quatro paredes, vai para o mundo, vai até os confins da terra e você tem que fazer a obra. Nós concentramos no id, tá certo? Muito bem. Só que o id tem que levar a alguma coisa. Ir fazer o quê? E aí Jesus diz, ir fazer discípulos. Esta é a ordem de Jesus, ir fazer discípulos. Então não é só ir, porque muitos vão e não fazem o que deve ser feito, porque não levam o verdadeiro evangelho. Eu vou te dar dois exemplos, se você me permitir. Você já viu e já ouviu os testemunhos de Jeová? Já viu? Sim ou não, queridos? Já viu os mormons? De dois em dois, camisinha branca, gravatinha preta, calcinha preta, dois em dois, sacolinha, e vão em todos os lugares. Dão um baile em nós, não dão? Dão um show em nós. Testemunha de Jeová, você vai na rodoviária, você vai no hospital evangélico, vai no hospital do câncer, Santa Casa, eles estão lá. Dão um baile em nós, não dão? Me dá vergonha de ver o trabalho que esse pessoal faz. Eles vão ou não vão? Vão. E dão um show em nós, não dão? Pois é. Então, sabe o que os TJs dizem, que são os testemunhos de Jeová, sobre Jesus? Eu vou ler para você. Eu anotei isso para ler para você. Ele diz assim: acreditamos no que Jesus disse. O Pai é maior que eu. Isso está em João 14, 28, se você quiser conferir. O Pai é maior que eu. Por isso, os testemunhos de Jeová dizendo, por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí? Na versão TJ de João 1:1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, não é o verbo, eles não falam o verbo, falam era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus, letra minúscula. Vai lá e veja. Isso quer dizer que eles não acreditam que Jesus era Deus. Isso é veneno na panela ou não? É heresia ou não? Mas eles estão em todas as esquinas, em todos os hospitais. Eles estão indo, mas eles estão fazendo discípulos de Cristo? Não. Os mormons, preste bem atenção, que muita gente confunde, acha, não, eles são também, não são, não. Não são, não se iluda. E não dê conversa para esse povo. Às vezes você está meio fraco, eles vão te convencer, então não dê conversa para eles. Porque eles, deixa eu explicar, o testemunho de Jeová, ele tem a seguinte estratégia. Eles conhecem 20 versículos que fazem parte de um contexto, de uma roda. Eles decoram esses versículos, eles estão encadeados. Se ele entrar num versículo, ele te convence que você está errado. Porque ele vai citando versículos, e às vezes alguns versículos que para nós não está muito claro. Eles se aproveitam disso. Eu fui evangelizar um testemunho de Jeová, e eu falei, comecei a ler sobre eles e fiz o seguinte: eu tirei-o desses 20 versículos. Ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer. Aí o que ele faz? Ele volta para os 20 versículos. Então não discuta com eles, porque você não vai ganhar nunca. Entendeu como é que é? Eles decoraram aquilo ali. Você tem que falar de Jesus, falar, olha, Jesus é Deus, pegar um texto e ler para eles. Só que a Bíblia deles está corrompida, então às vezes não adianta falar para eles. Os mormons dizem o seguinte, preste atenção nisso, hein? Jesus não teve nascimento virginal. Jesus é irmão espiritual de Satanás. Jesus não foi Deus desde a eternidade. Ele não é um em natureza, essência e substância com Deus Pai e com o Espírito Santo. Preste atenção agora. A salvação que Jesus pode levar às pessoas, não consegue levar as pessoas por si próprio ao mais alto céu. As pessoas precisam fazer boas obras. Você concorda que é totalmente contrário ao Evangelho? Não precisa ser experto no evangelho, só você tomar conhecimento disso, você vai ver que isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Então, gente, muita gente está indo, mas não faz discípulos de Cristo. O que é fazer discípulo de Cristo? É falar a verdade de Jesus. É fazer com que as pessoas sigam o verdadeiro Cristo. O que realmente é sobre Jesus. A ordem é ir, fazer discípulos. Eu vou te explicar mais para frente essa expressão do ir, tá? Eu fui procurar em outras Bíblias, eu fui na versão King James, aquela clássica, ela diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem que muitos aqui gostam de ler, que é do Eugene Peterson, ele diz o seguinte: vão e ensine a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre este estilo de vida. Achei muito legal essa tradução. Quando você vai falar do evangelho, você vai falar do estilo de vida de Jesus Cristo. Por isso que você faz das pessoas seguidores de Jesus Cristo. Se isso não acontecer, você não está fazendo, você não está obedecendo a ordem do Senhor. Tá ok? Eu vou fazer três perguntas para vocês, ou eu vou fazer uma pergunta e responder de três formas. Se você me der esse tempo e tiver paciência comigo. A pergunta é a seguinte: por que devemos fazer discípulos? Por que devemos fazer discípulos? A primeira resposta: porque é uma ordem de Jesus. Nós temos que obedecê-lo. Jesus nos ensinou muitas coisas. Vocês concordam que o Sermão da Montanha é muito lindo, é precioso, é maravilhoso o ensino. São três capítulos que muitas pessoas acham que aqueles ensinos são inatingíveis. Mas são princípios, valores maravilhosos. Se a gente seguir aquilo ali, aproximar daquilo, nós nunca vamos ter problemas, porque nós sempre seremos pessoas puras, santas, pessoas dedicadas a Deus. Jesus ensinou a respeito de uma oração. Jesus ensinou a respeito da humildade, através do lavar pés. Jesus ensinou através da ceia. Jesus ensinou várias lições para nós, queridos, mas eu quero dizer para você que ele só deixou uma única ordem. Está muito alto. Uma única ordem. Qual é que é a única ordem? Ide, fazei discípulos. Muito bem. No grego, eu não sou estudioso do grego nem do hebraico, mas a gente dá umas cacetadas, não é isso? Dá umas pesquisadas, conversa, olha um texto, olha uma palavra, olha outra, a gente se defende. Mas veja, no grego, o id não está no imperativo, e sim fazei discípulos. Na verdade, essa expressão id, a melhor tradução seria indo, seria um gerúndio, indo. Então, ficaria assim o texto na melhor tradução: indo, fazei discípulos. Enquanto vão, fazei discípulos. Porque, para Jesus Cristo, o ir é uma coisa natural. Talvez o fazer discípulos que exige um esforço nosso, mas o ir é natural. Todo aquele que segue Jesus Cristo tem que ir. Não tem como deixar de fazer isso. É natural para nós, seguidores de Jesus. Enquanto nós estamos indo, nós devemos fazer discípulos. O id simplesmente determina a maneira pela qual a ordem de se fazer discípulos é cumprida. Ao concentrarmos no id, perdemos a força da ordem. Veja que interessante. O ponto central é indo fazer o quê? Quando nós vamos aqui no colégio e trabalhamos na tarde da alegria, nós estamos indo lá fazer o quê? Será que nós estamos indo lá para entreter as crianças? Passar o tempo e dizer que nós somos uma igreja boazinha, uma igreja que pensa nas pessoas? Ou nós concentramos lá e dizemos: olha, nós estamos aqui cantando e falando de Jesus? Quem vai à tarde da esperança sabe do que eu estou falando. As músicas falam de Jesus. As historinhas, o teatro falam de Jesus. As aplicações falam de Jesus. Então a igreja ela tem que ir e ela tem que falar de Jesus, fazer das pessoas seguidores de Jesus Cristo. O texto está dizendo, fazei discípulos. O fazei é imperativo. E quando você usa o tempo verbal imperativo, é uma ordem. Fazei discípulos. Talvez não te agrade muito esse discurso, tá bom, querido? Fica tranquilo. Só estou te dizendo o que Jesus falou. Você faz o que você quiser com isso. Ele disse, fazei discípulos. Fazer é produzir, é criar, é construir, é atingir, é realizar, ou ainda é instruir, é formar, é doutrinar. Fazer discípulos é gerar seguidores de Jesus, é pregar o evangelho genuíno, queridos. Olha, se nós fizermos pessoas, nós podemos pregar o evangelho e podemos ganhar pessoas para aderirem à nossa igreja e serem espectadores dos cultos que nós participamos. Participar dos eventos, dos 12 cestos cheios, das campanhas que temos, dos acampamentos, pessoas que venham para ofertar, para dizimar. Mas se nós não fizermos discípulos, nós não estamos fazendo a obra certa. O nosso intuito, a nossa tarefa, a nossa busca é fazer das pessoas seguidores de Jesus Cristo. Não queremos simplesmente, queridos, novos adeptos, novos membros. Isso é natural acontecer. Mas queremos discípulos autênticos de Jesus. Eu vou responder pela segunda vez a pergunta. Por que devemos fazer discípulos? Preste bem atenção agora. Eu quero conversar com você, você vai ver que é toda a estratégia que Deus deu para a sua igreja, que eu creio que pode fazer toda a diferença na caminhada de uma igreja. Eu disse assim, por que devemos fazer discípulos? Eu vou responder. Porque é uma forma de manter o ciclo produtivo. Você vai dizer, irmão, o que ele está dizendo com isso? É uma forma de manter ou de ativar o ciclo produtivo. Eu levei um tempão para escrever isso aqui. Falei, como será que o pessoal vai entender isso? Eu quero te explicar o que eu quis dizer com isso. Quando nós compreendemos a nossa tarefa de fazer discípulos e a praticamos, automaticamente nós acionamos um processo contínuo de produção. Ou seja, o discipulado se completa quando o discípulo se torna discipulador. Exemplo. Vamos dizer que o Lincoln não é convertido. E eu prego o evangelho para você e você se converte. Deus te converte. E eu começo a te discipular. Está certo? Esse processo que eu iniciei com você, ele só vai se completar entre eu e você o dia que você tiver o teu discípulo. Aí o teu discípulo vai ter um outro discípulo e assim nós vamos estendendo toda essa rede e vamos atingindo um monte de pessoas. Você entende isso ou não? Ativa esse processo de você todos participarem e nós temos essa facilidade de entrarmos nos nossos relacionamentos. Esse processo que eu inicio, eu estou discipulando o Alice. Levanta sua mão, Alice. Nós estamos na 10ª lição. Eu já falei para ele, você já começa a pensar no teu discípulo. Já começa a pensar em evangelizar alguém. Ele fala de Jesus para todo mundo, nunca vi alguém tão ousado como ele. Me dá vergonha, às vezes, que ele me conta o que ele fala para as pessoas. Eu falei, meu Deus. Então, o Alício, daqui a pouco, ele vai ter um discípulo. E aí, o meu processo com ele não termina nunca. Mas essa fase se completa. Ele vai discipular alguém, eu já vou pegar um outro discípulo, ele vai ter outro e assim as coisas vão acontecendo. Esse ciclo produtivo, ele é ativado, ele não para mais. Ele segue em frente. Queridos, a visão que nós temos como igreja é fazer seguidores de Jesus através de um programa de discipulado. Isso eu quero contar para vocês, igreja. Algumas pessoas sabem, mas nem toda igreja sabe disso. Nós temos um material que está sendo concluído, que chama Primeiros Passos ou Fundamentos da Vida Cristã. Pastor Ricardo, inclusive, começa a ministrar a partir do dia 5 de março uma classe sobre isso. Mas esse material é um material que será usado por 18 semanas para nós individualmente discipularmos alguém. Como eu dei o exemplo. Eu levei Lincoln a Jesus, eu vou caminhar com ele 18 semanas, ou mais, ou menos, passando para ele as doutrinas básicas, os fundamentos da vida cristã. Homem com homem, mulher com mulher. É assim que a coisa funciona quando nós ativamos esse processo. Deixa eu te dar um exemplo. Você seria capaz de lembrar assim, de uma forma rápida, quais foram as duplas, quais foram os discipulados bem-sucedidos na Bíblia, começando no Antigo Testamento? Me ajude aí. O Senhor Jesus Cristo, ativamente desse povo. Você concorda que Moisés iniciou um discipulado com José que se completou? Sim ou não? Quem mais? Olha que empolgação. Sim ou não? Quem mais? Elias ativou um processo com Eliseu ou não? Se completou ou não? Recebeu até a capa, fez até mais do que o seu próprio mestre. Quem mais que você lembra na Bíblia que iniciou o processo? Lembra Barnabé e Saulo? Barnabé discipulou Saulo. Saulo discipulou várias pessoas. Paulo discipulou Silas, discipulou Timóteo. Jesus discipulou 12, discipulou os 70, discipulou os 120. Concentrou mais nos 12, concentrou mais ainda nos 3, concentrou mais ainda num. Mas o discipulado sempre funcionou. Nós é que quebramos isso na história da igreja. Sempre funcionou um treinando o outro, um preparando o outro, um discipulando o outro, queridos. O texto que nós trabalhamos na escola dominical, sempre aqui, tentamos decorar, é 2 Timóteo 2, 2. Lembra disso? Veja só. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, é Paulo falando a Timóteo, tá? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo instrui Timóteo, Timóteo instrui outro, e assim o processo vai caminhando e as pessoas estão sendo atingidas pelo Evangelho. Fazer discípulos, querido, é uma forma de preparar e de uma forma poderosa de manter esse ciclo de frutificação, de dar frutos no reino de Deus, isso sempre sendo ativado por cada discipulado que se inicia. Você acredita nisso ou não? Você crê que isso pode acontecer? Só você, né, Vanderlei? Que bom, você chegou agora e está ativo. Diga amém de novo. Amém. Glória a Deus. Isso, você é dos meus, cara. Pela terceira vez vou responder a pergunta para você. Por que devemos fazer discípulos? Porque é uma forma de cuidarmos uns dos outros. Qual é o problema da igreja? Me fale qual é o problema da igreja cristã hoje. E o problema dessa igreja, qual é? Falta de discipulado e falta de cuidado. Falta de cuidado. Nós não cuidamos uns dos outros. Eu estou falando começar por mim. Eu não quero passar esse peso para você. Muitas vezes nós não cuidamos das pessoas como devemos. Mas se essa tarefa ficar restrita a 3 ou 4, aos pastores, aos presbíteros, nós não vamos conseguir cuidar das pessoas. Porque exige um cuidado especial, um cuidado mais próximo. E você, quando você faz um discípulo, o que acontece nesse ciclo? Ele termina essa fase de preparação, mas você nunca desvincula da pessoa. Essa ligação que você estabelece, eu vejo as pessoas falarem, o Cacá, o que é isso? O Cacá preparou, cuidou das pessoas lá atrás, ele continua até hoje com as pessoas. Pastor Ricardo, Rogério, as pessoas caminham juntos. Prestam contas, conversam. Eu faço sempre o seguinte, eu tenho uma crise, o que eu faço? Pastor Messias, vamos conversar? A gente senta, toma um café e eu exponho para ele as minhas dificuldades. Agora ele não está tão bem fisicamente, então às vezes eu tenho poupado meu querido amigo. Mas durante muito tempo eu caminhei com o pastor Messias par e passo. Ele comigo e eu com ele. Por incrível que pareça, ele se abria comigo. Por incrível que pareça, ele pedia que eu desse conselhos a ele. Ele, pastor, o que é isso, pastor? Não me ajuda nisso aqui. Ele sempre dizia assim, você tem uma capacidade de ver coisas que eu não vejo. Eu sou muito inocente às vezes. Você percebe coisas que eu não vejo. Então, nós nos ajudávamos um ao outro. O discipulado, queridos, ele não interrompe, ele não para quando você prepara, dá esses primeiros passos. Você vai ter sempre essa caminhada junto com o teu discípulo. E isso é especial, porque todas as vezes que você encontra uma dificuldade, que você passa por um problema, você liga. Ou você se encontra, você vai tomar um café, você vai bater um papo. Isso é cuidado, queridos. Essa semana eu me reuni com um pastor aqui de Londrina e falei, eu queria tomar um café com você. Beleza, vamos tomar um café. Aí fomos tomar um café. Na verdade, não fomos almoçar, fomos almoçar. E aí ele falou, tudo bem. Eu comecei a conversar com ele, fui contando algumas coisas da minha vida para ele. Eu confio, uma pessoa que é muito, uma pessoa bem centrada. Aí no final da conversa, 3 horas depois, ele falou para mim assim, mas o que, que eu posso te ajudar? Eu falei, nada, você já me ajudou, você me escutou. Durante 2 horas e pouco eu falei, ele falou acho que uns 15, 20 minutos. E ele achou assim, não, mas o que, que eu posso te ajudar? Eu digo, você já ajudou, você só ouviu. Às vezes, queridos, nós precisamos que as pessoas nos ouçam. Nós precisamos conversar, nós precisamos expor. Às vezes a pessoa pode dizer para você uma coisa que você não tinha pensado. Te dá uma saída que você ainda não tinha visto. Te dá uma direção para a sua vida. Eu lembro que uma vez o pastor Matias era um dos meus discipuladores. Ele disse assim para mim, o teu problema é que você está preocupado com a tua reputação. Você tem que estar preocupado com a tua... Como é que é a expressão? Integridade. Eu confesso a você, eu sou um pouco limitado, né? Eu falei, peraí, deixa eu... Minha cabeça... Bom, como é que é isso? Integridade não é a mesma coisa? Reputação? Daí ele falou, eu vou te explicar o que é, João. Reputação é o que as pessoas pensam da gente. Integridade é o que Deus pensa da gente. Você tem que preocupar com a sua integridade diante de Deus. O que as pessoas vão te falar, talvez não seja importante, querido. Não que você não ouça, não que você não dê valor, mas tem coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver. Eu confesso a vocês que às vezes as pessoas fazem comentários comigo que eu falo, meu Deus do céu. Aliás, eu tomei uma decisão na minha vida, eu nunca converso sobre um assunto antes de subir para o púlpito. As pessoas têm uma capacidade de trazer um pepino na hora que você vai pregar. Um problema sério. Falei, olha, depois do culto nós conversamos. Então, às vezes, as pessoas, em vez de te ajudar, de te auxiliar, elas te põem para baixo. Eu estou falando de uma forma geral, estou falando para vocês da minha situação. Então, eu entendo o seguinte, queridos, nós precisamos compartilhar, nós precisamos ter relacionamentos sadios, nós precisamos ter pessoas que nós confiemos, que possamos conversar, a pessoa possa dar um conselho. Eu vejo a igreja muitas vezes doente porque não aceita uma repreensão, não aceita uma disciplina, não aceita uma instrução, um conselho. Então, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos e que nós precisamos de ajuda. E essa ajuda precisa ser de um lugar, de alguém que seja confiável. Então, se você não tem uma pessoa, procure uma pessoa e compartilhe com ela, que você confie nela, para você não ficar preocupado, dando aquela paura que você compartilha e depois ficar com medo que a pessoa compartilhe com alguém aquilo que você falou. Mas se você tem uma pessoa que você confie, converse, faça isso para você ver como alivia. Então, o meu sonho como igreja, queridos, é fazer discípulos, mas essas pessoas que estão na igreja estão sendo cuidadas. Está recebendo realmente o cuidado, aquele cuidado próximo, aquele cuidado que realmente traz crescimento, que traz maturidade. Eu vou te contar 2 experiências. Ontem nós visitamos uma família, eu contei essa experiência, então elas estão aqui. Eu peço que vocês não levem em conta, eu vou contar 2 experiências de discipulado. A primeira experiência, eu estou terminando, a primeira experiência, eu estava em casa, de madrugada, e o interfone tocou, e uma voz feminina falou, pastor, por favor, vem aqui embaixo, por favor, vem aqui. Eu falei, quem que está falando? Ela falou, fulana. Eu falei, espere aí que eu já vou. Botei a roupa, desci. Cheguei lá, o carro atravessado na calçada, ali na rua Pará. um homem dentro endemoniado e duas mulheres fora do carro sem saber o que fazer. 3:00 da manhã. Falei, meu Deus do céu, que quadro, né? Ele todo de branco. Falei, será que é pai de santo, alguma coisa assim? Fiquei pensando. Mas não, ele era médico. E ao entrar no carro, eu vi o esquema, a coisa era feia. Eu falei, em nome de Jesus, você vai sair. Mas não saía tão simples, eu também não tinha muito traquejo, sabe? E demorou o bicho para sair, rapaz. Foi sair umas 6:00 da manhã, mais ou menos. Que não era um, eram alguns, né? Só que esse moço tinha feito algo. Ele queria morrer, queria se matar, ele tomou remédio. Ele era médico, ele tomou medicação para morrer. Só que Deus o livrou da morte. E ele ficou 2 dias ligado. Sabe o que é ficar ligado? O cara não fecha os olhos, não dorme. E eu fiquei com ele 2 dias acompanhando. Não exatamente os 2 dias, mas eu ia voltar, ia voltar. E ali estabelecemos um relacionamento, eu com ele, e começamos a caminhar, discipular, toda semana. E ele vinha e falava, pastor, esse livro aí foi escrito para mim. Isso é demais, está sendo uma bomba no meu coração. E nós vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Na 13ª semana, mais ou menos, ele disse, pastor, travou. Eu vivo com uma outra pessoa e eu não tenho como deixar essa pessoa. Não tenho como seguir mais com o senhor. Eu falei, mas não, vamos fazer o seguinte. Não, não tem jeito. Eu senti que eu preciso largar dessa pessoa, eu não consigo. Ele não voltou mais, depois eu soube que ele foi embora para o Mato Grosso, não tive mais notícia. Discipulado que acabou no meio. Eu não sou frustrado por isso, tá bom? Outra situação, quero te contar, agora boa. Caminhando com o rapaz, discipulando, depois da sétimo encontro, ele fez uma lição que eu tinha dado para ele no caderno que nós trabalhávamos. E quando eu percebi que aquilo estava, não estava bem, o Espírito Santo deu um toque. Olha, não é por aí. Eu falei para ele, você vai para casa, apaga tudo que escreveu e escreve de novo a verdade. Você não escreveu a verdade. Como assim? Escreve a verdade. Ele foi. Semana seguinte ele chegou lá no Espaço Esperança. Ele chegou a semana seguinte. Quando eu cheguei na sala, ele estava com os olhos marejados. Eu falei, é hoje. Porque ele vivia um faz de conta, eu sabia que tinha algo e ele não confessava, ele não contava. Aí, quando eu percebi, eu falei assim, olha, você fica orando um pouco, que eu vou tomar um café e já venho. E o que, que eu fiz? Eu fui para a cozinha e fiquei uma meia hora, uns 20 minutos lá. E o Espírito Santo foi moendo ele. Quando eu voltei, ele estava em prantos. E aí ele começou a contar a história dele. Falou, pastor, quando eu tinha 7 anos, o meu vizinho na minha rua abusou de mim sexualmente. Aí o outro vizinho descobriu e fez chantagem comigo, se eu não fizesse o mesmo com ele, ele contaria para todo mundo. O vizinho da outra casa disse que se eu não fizesse, assim, pastor, toda a rua abusou de mim. E eu comecei a abusar de todas as meninas da rua. E esse menino cresceu, conheceu a Cristo, mas isso estava no coração dele fechado. Ele não abria para ninguém, para nada. Só que chegou a hora dele. O Espírito Santo estava moendo esse moço, porque o Espírito Santo queria usá-lo. E aí ele começou a contar, começou a contar, começou a soltar. Nós ficamos 3 meses naquela situação. Terminamos o discipulado. Ele fez seminário, hoje ele é um pastor. Para a glória de Deus. Você entendeu o que eu falei para você? O discipulado, ele dá trabalho. Eu te contei um lado ruim e um lado bom. Nem sempre você vai conseguir, nem sempre você vai realizar aquilo que você espera, que você deseja, que você quer que Deus faça. Você não pode obrigar as pessoas. Mas quando você começa com uma pessoa que está disposta, Deus te usa de uma forma maravilhosa. E sabe que você fica envergonhado às vezes? Eu lembro que eu comecei a discipular um moço e ele começou a ficar fervoroso. E um dia ele falou, pastor, levantei 3:00 da manhã, fui orar e o fogo caiu. E eu fiquei olhando, fazia tempo que eu não levantava de madrugada. Eu falei, meu Deus do céu, e o que, que eu falo para ele agora? Eu fui confrontado porque o meu discípulo estava no fogo e eu estava secão. Falei, não, o que é isso? Tem que retomar esse negócio aí. Então, o teu discípulo te ensina. Teu discípulo te empolga. Teu discípulo faz com que você tenha experiências com Deus. Ele te faz perguntas que você nunca imaginou que alguém faria para você. Aí você diz, olha, eu não sei, eu vou estudar, na próxima eu falo com você, beleza? Beleza. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma, queridos, nenhuma, que o caminho que nós precisamos ter como igreja é obedecer a Jesus Cristo, é fazer discípulos. Esse tempo de igreja que nós vivemos, ou que temos vivido como igreja cristã no mundo inteiro, de acomodação, passou, acabou. O tempo agora é de ação, o tempo é de obediência, o tempo de fazer aquilo que o Senhor quer, exatamente o que Ele quer, não o que nós queremos, mas o que Ele quer. E eu vou dizer uma coisa para você, essa igreja aqui é linda, é preciosa. Eu estou falando de coração, isso, eu amo essa igreja. Mas vou dizer uma coisa para você, eu não descanso, enquanto eu estiver aqui, de dizer para vocês que não é assim. Que é fazendo discípulos, aqueles que fazem glória a Deus, continuem. Mas aqueles que não fazem, tenham uma experiência de discipulado. Tenham uma experiência de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Tenham uma experiência de ter um filho espiritual. De gerar filhos espirituais. Porque assim que você chegar ao céu, o prêmio vem, o galardão vem. Você entende isso? O que Jesus quer de nós são pessoas. Não se iluda nisso. Eu quero terminar dizendo para vocês assim, como igreja, nós temos uma visão de que precisamos obedecer o que Jesus tem para nós. E o que Jesus tem para nós como igreja é ir e fazer discípulos. O que Jesus tem para nós como igreja é ser uma igreja abençoadora. Eu estava vendo hoje de manhã um vídeo lá da terceira igreja. Terceira igreja faz festa e o pessoal da segunda ajuda. Falei, o que é isso? Olhei, tinha gente da segunda igreja lá dançando, pulando. Falei, mas esses membros estão tudo por aí, né? Estão abençoando a igreja. Glória a Deus. Eu entendo o seguinte, queridos. É claro que a gente precisa conversar, né? Às vezes a pessoa sai e vai e não conversa. Eu acho que a gente tem que sempre conversar. Mas a igreja é para abençoar. Quanto mais abençoadora, mais abençoada ela vai ser. Essa igreja é uma igreja que abençoa e ela precisa continuar abençoando a vida das pessoas. E eu espero de todo o coração que nós cumpramos aquilo que o Senhor tem para nós. Uma igreja que realmente faz diferença onde está inserida, onde realmente ela tem a sua influência. Termino dizendo o seguinte, eu escrevi isso para falar para vocês. A continuidade... na execução da nossa tarefa. Depende do verdadeiro entendimento, acionando este ciclo, esse processo produtivo, gerando o cuidado de uns para os com os outros, trazendo estabilidade e maturidade para a igreja que somos nós. Vocês estão me olhando com um rostinho assim de espanto, de beleza? Deu para entender a mensagem? Vamos ficar em pé? Vamos orar. O que eu gostaria, queridos, é de despertar você para essa tarefa que o Senhor Jesus deixou para nós. Se você fizer ou não fizer, para mim não muda muito. Eu gostaria que você fizesse. Mas não sou eu que vou prestar contas sobre os teus atos. Eu vou prestar contas sobre os atos da igreja. Eu sou o pastor da igreja e eu presto conta diante de Deus do que acontece na igreja. Mas sobre os indivíduos eu não vou prestar conta. Cada um presta conta da sua vida diante de Deus. Então pensa sobre isso. Pensa se o que você está fazendo é o que Jesus quer de você. Se a vida que você está levando como cristã é esta O estilo, este é o estilo de vida que o Senhor Jesus quer de você. Porque se Ele te deu a salvação, se Ele te deu tudo que você tem, eu creio que você tem de tudo para você viver muito bem. Ele deu porque Ele espera de você a resposta afirmativa para a ordem que Ele deu para nós como igreja e como indivíduos. Então espero de todo o coração que você seja despertado para aquilo que Jesus quer de você como igreja. Feche os seus olhos e eu quero orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque neste mês de fevereiro nós, crendo que inspirados pelo Senhor, nós queremos falar sobre o papel da igreja. O pastor Ricardo falou semana passada, Senhor, sobre o que é a igreja, quem é, quem são aqueles que compõem a igreja. Nós falamos hoje de qual é a tarefa daqueles que compõem a igreja. O pastor Silas vai falar semana que vem a respeito do que o Senhor tem feito através da igreja, através das casas. Pai, eu creio, Senhor Deus, que esse mês vai ser um mês para nós recebermos diretamente do trono do Senhor a indicação, a direção, sob a inspiração do Teu Espírito para as nossas vidas, sobre a nossa caminhada. Isso tudo tem sido feito, Senhor, porque nós cremos que estamos enfrentando, estamos vivendo um tempo especial, um tempo diferente, um tempo que recebemos do Senhor a direção para avançarmos, Senhor. Eu creio que as bases foram construídas, elas foram bem delineadas, e eu creio que agora é a hora de avançar. É hora de nós expandirmos, é hora de nós sermos ousados, intrépidos, para que esta igreja realmente faça total diferença neste bairro, nessa cidade, nessa nação, Pai, quiçá, Pai, se for da Tua vontade, no mundo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado o exército desse lugar. Obrigado, Pai, porque cremos que as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos têm sido tocados pelo Senhor, Pai, para que realmente façamos a Tua obra com zelo, com esmero, com alegria, com unção, com intrepidez, com ousadia. Que realmente, Senhor, nós não fiquemos, Senhor, acomodados. Não fiquemos, Senhor Deus, pensando que é isso que o Senhor quer de nós, porque não é isso que o Senhor quer. Por isso que o Teu Espírito Santo que habita em nós, revele a cada um de nós, Senhor Deus, a verdadeira tarefa que o Senhor tem para nós essa noite. Nós já falamos, mas nós sabemos que a nossa fala nem sempre, Pai, é recebida. Então o Espírito Santo fala ao coração deles. Fala ao coração de cada um de nós, a começar por mim, para que nós façamos o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Que realmente essa igreja seja achada pelo Senhor como uma igreja fiel, uma igreja que realmente faz a Tua vontade, que obedece aquilo que o Senhor tem como ordem para cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos discípulos, dá-nos filhos, senão nós morremos, Senhor. Dá-nos filhos espirituais, Senhor. Traz pessoas que precisem de cuidado, traz pessoas que precisam ser discipulados. Pai, enche essa igreja de pessoas, Pai. Traz muitas pessoas nesse lugar para que nós realmente tenhamos que fazer a Tua obra, Senhor. E talvez até obrigados pelo Senhor, Pai, inspirados, tocados pelo Senhor, nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Nós esperamos mesmo, Senhor, que muitas pessoas se acheguem a esse lugar, porque aqui elas vão receber o alimento que precisam, aqui elas vão receber o cuidado que elas necessitam. Cuida de cada um de nós também, Pai. Que o Senhor nos desperte para o cuidado individual. Que nós tenhamos também essa consciência de que o nosso irmão precisa, que o nosso irmão necessita, que nós possamos também cuidar com o cuidado de outros para conosco, contar com o cuidado de outros para conosco, Senhor. Que haja esse relacionamento de cuidado entre nós e que nós possamos realmente sermos crentes maduros, crentes que experimentam mesmo, Pai, o crescimento e a maturidade que só o Senhor pode nos dar. Queremos chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos nessa semana, nos dá uma semana especial, uma semana debaixo da Tua graça e uma experiência. Uma experiência, Senhor, de falarmos do Teu amor a alguém. Que alguém venha até nós, Senhor, e pergunte sobre o que nós temos, quem nós somos, em que nós cremos. Ah, Deus, eu quero ouvir um testemunho essa semana do que o Senhor fez na vida de cada um de nós, Senhor. Por favor, eu te peço, Pai. Nos dá também alegria nessa semana para as nossas decisões, firmeza nas nossas decisões, e que nós possamos buscar mesmo a Tua vontade em cada área da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, já agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus.